Vamos falar de habitação em Maringá? Estou aqui com o secretário dessa pasta. Estou aqui com o Sérgio Bertoni, secretário de habitação da cidade. Nosso assunto de hoje é sobre uma lista de espera para os programas habitacionais da cidade. Senhor Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Primeiramente, quero, em nome do prefeito Roberto Pupim, agradecer a oportunidade do espaço de podermos estar aqui neste momento, podendo esclarecer para a nossa comunidade, né, o nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo na Secretaria de Habitação, os programas habitacionais, critério do programa, a transparência dos programas, né? Enfim, tudo aquilo que for pertinente à nossa Secretaria, nós estamos à disposição para esclarecer, enfim, o que nós fazemos na nossa Secretaria aí.
Então, a primeira coisa que a gente pode começar, acho até interessante para o nosso ouvinte entender, o que, que são esses programas habitacionais que a Prefeitura tem?
Bom, hoje nós temos, estamos finalizando, né, o programa do PAC, que é o Programa de Requalificação do Santa Felicidade, onde nós contemplamos 665 casas, né, com 665 famílias. Temos o programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, né, e o nosso trabalho é para atender basicamente famílias de baixa renda. E também tem um programa municipal de habitação de interesse social, que são casas construídas com recursos próprios do município, né, através do Fundo Municipal de Habitação. Então, basicamente, são esses três programas habitacionais que nós estamos trabalhando.
Então, no PAC tem recursos federais, no caso do Minha Casa Minha Vida,
por exemplo.
O PAC... E aí tem aqueles que são do recurso do próprio município.
Ok, o PAC é um programa que contempla hoje em torno de 45 milhões, metade é recursos próprios do município, metade veio da União do Recurso Federal. O programa Minha Casa Minha Vida, para baixa renda, o governo federal entra com um valor de R$64 mil para entregar uma casa com o terreno e toda a infraestrutura. E o município, ele faz a doação do terreno para construir essa unidade habitacional, que com R$64 mil, você não consegue, o empreendedor, né, comprar um terreno e colocar uma casa em cima com infraestrutura, né? Então, no programa Minha Casa Minha Vida de baixa renda, o município entra com a doação do terreno. No Programa Municipal de Habitação de Interesse Social, o município entra com o terreno e também com recursos próprios através do Fundo Municipal de Habitação.
Bom, são três programas, vamos pensar nesses três. No caso do PAC, o Pessoal Santa Felicidade, o Minha Casa Minha Vida e esse programa com recursos próprios. São três programas diferentes para públicos diferentes?
Não, nós basicamente atendemos o público de baixa renda. O Santa Felicidade é um programa um pouco diferenciado, que foi um programa específico para atender aquela região do Santa Felicidade.
Aquela população.
Já. Aquela população, isso. Além da população do Santa, também foi contemplada algumas famílias que moravam em fundo de vales também, né? Então é um programa um pouco diferenciado. O Programa Municipal de Habitação e o Programa Minha Casa Minha Vida, basicamente nós atendemos famílias de baixa renda, aquelas famílias que não pode ter a renda familiar maior do que R$ 1.600, não pode ter imóvel no nome, e todos eles, além de serem passados por um sorteio, também têm que passar pela aprovação da Caixa Econômica Federal, que é quem aprova todos os nossos inscritos para ser contemplado no programa habitacional.
Eu quero pegar um pouquinho primeiro, vamos com calma, eu quero pegar aquele primeiro plano. O Santa Felicidade, você falou que era para contemplar a população do Santa Felicidade e mais algumas populações de fundo de vale em situação de risco.
Perfeito.
Essas populações, elas são direcionadas? Existe um público específico, pessoas específicas? Ou essas pessoas também se inscreveram no programa para poder ser assistida por esse PAC do Santa Felicidade,
vamos chamar? Não, quando foi feito o programa do Santa Felicidade, né, o município, além das famílias do Santa Felicidade, que teria que se deslocar do Santa, né, para poder viabilizar o programa lá dentro do Santa.
Ficaram um tempo fora e depois... Teve aluguel social nessa história?
Não. As famílias tiveram que sair do Santa.
Para morar em outro lugar.
Isso. Desculpa. Em lugares que elas escolheram ir. Mas também, na época, foi feito um levantamento, né, através do trabalho social, da Secretaria de Assistência Social, dessas famílias que moravam em fundo de vale. Foram detectadas inúmeras famílias que moravam em fundo de vales, que também foi contemplada neste programa.
Que passariam a ter uma casa no Santa Felicidade.
Uma casa em bairros onde eles escolheram. No Santa Felicidade,
não só no Santa Felicidade.
No Santa Felicidade ficaram as famílias que não precisaram sair do Santa Felicidade, né? Por que isso? Porque a rua do Santa Felicidade, por exemplo, era uma rua de 5 metros. Então, o programa contemplava abrir aquela rua por 8 metros. A calçada era a calçada de 1 metro. A calçada transformou-se dos dois lados, 4 metros cada lado. Então, de duas casas, uma saía. A família toda que morava naquela casa saía. Por exemplo, num quintal morava 4 famílias. O município entrou com 4 casas. Por que aquela família teve que sair de lá? Porque aquela parte do terreno em que o vizinho perdia na frente, porque a rua avançava, esse terreno que ela saiu, que fica vazio, ele é dividido no meio. Contempla a família de baixo e a família de cima. Por isso que essas famílias do Santo tiveram que se deslocar. Agora, elas se deslocaram para um lugar onde elas escolheram morar. Por exemplo, o pai antigo que morava no Santa tinha lá, na época, uma casa de 100 metros. Ele recebeu uma casa de 100 metros quadrados também. Os filhos que moravam numa casa, no fundo, menor, receberam uma casa de padrão, de 40 metros quadrados. Mas o pai, nós chamamos de casas personalizadas, ele recebeu uma casa do tamanho da casa que ele morava no Santa.
Esse projeto está no FIG, está praticamente...
está sendo finalizado, falta só terminar a última rua, né? Praticamente finalizado.
Agora vamos falar um pouquinho sobre os outros programas. Né? O Minha Casa Minha Vida, a gente tem os valores dos terrenos e das construções em Maringá por causa do perfil da população que se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas são atendidas em Maringá e aonde se instalam esses programas e quais são os critérios para a escolha dessas pessoas?
Bom, Gilson, só rememorando um pouco, nós ficamos em Maringá muitos anos sem ter programa habitacional, né? O último programa habitacional de grande porte que foi entregue em Maringá foi o Conjunto Requião, que foi nos anos lá de 1993, 1994. Então nós ficamos aí muito tempo sem ter programa habitacional de grande porte, né? Começamos aí a trabalhar isso na gestão do prefeito Silvio Barros, né? Que começaram a aparecer os novos programas, né? Então hoje, lá na Secretaria de Habitação, nós temos em torno de 20 mil inscritos para os programas habitacionais. Não quer dizer que todos eles participam do Baixa Renda. Para o programa de Baixa Renda, Gilson, nós temos em torno de habilitados, tá? Em torno de 6 mil inscritos.
Então, de 20 mil tem 6 mil.
Porque tem muitos inscritos antigos que fizeram a inscrição lá atrás e nunca mais compareceram na secretaria para atualizar o cadastro.
Então, conta nesses 20 mil aqueles que se inscreveram há muito tempo.
Perfeitamente. Muitos inscritos têm a renda que é superior ao critério do programa de baixa renda. A renda familiar bruta é maior que 1.600. Então, ele não se enquadra nesse programa de baixa renda. Tem muitos inscritos que não têm o cadastro único. Então, esses 6 mil inscritos que eu lhe digo, é que são as famílias que sistematicamente vêm atualizando o cadastro e já fizeram a elaboração do cadastro único, que é o documento base que a Caixa Econômica utiliza para fazer o procedimento de pesquisa.
Ah, esse cadastro único é um documento exigido pela Caixa?
Ele é pelo governo federal para fazer o procedimento de pesquisa. Quem aprova o inscrito é a Caixa Econômica.
Mas ele faz essa inscrição na secretaria?
Do cadastro único são nos CRAS da região onde que ele mora, tá?
Certo.
A inscrição para o programa habitacional é na Secretaria da Habitação.
No CRAS.
A inscrição para o programa habitacional na Secretaria de Habitação. Certo. A elaboração do cadastro único é no CRAS da região onde ele mora.
Então ele tem que ir no CRAS fazer esse cadastro e tem que se inscrever na secretaria.
Perfeitamente.
Com o cadastro... já tendo esse cadastro único feito.
Perfeitamente.
Aí vai depender da aprovação da Caixa Econômica.
Perfeitamente. Quando o inscrito ele é encaminhado, e agora nós já fizemos encaminhamento de em torno de 1.700 inscritos para pesquisa para um programa de Floriano que nós vamos entregar em junho, 232 casas, nós encaminhamos para a Caixa 1.700 inscritos para pesquisa.
Desses 1.700, sairão quantos?
Por experiência na secretaria, em torno de 30% a Caixa detecta que aquela informação que está na nossa secretaria não é compatível com o critério do programa. Ou seja, por exemplo, o inscrito declara para a nossa secretaria, no cadastro dele, que ele tem uma renda familiar bruta menor que 1.600. A Caixa, quando faz a pesquisa, ela detecta que essa renda familiar bruta daquele inscrito é maior que 1.600, então ela não aprova.
Então os 500 aí podem ser que sejam retirados.
Excluídos, Além disso também, Gilson, muitos inscritos não nos informam, mas, por exemplo, um inscrito na Secretaria de Habitação de qualquer cidade, tá? Vai participar do programa, mas ele já foi atendido por programa habitacional em qualquer lugar do país, no momento da vida dele. Hoje o governo federal tem um cadastro de mutuário e ele detecta essa informação.
Ele cruza informações.
Ele cruza a informação e vem a informação. Família beneficiada com casa popular lá em Pernambuco, por exemplo. Vem essa informação. Também não é atendido. Quem já foi beneficiado com casa popular não mais será atendido. Já teve a oportunidade de ter a sua casa.
Hoje eu vou fazer uma situação complicada aqui. Deixa eu complicar. Vou supor que um pai de família foi atendido em Pernambuco. Vou usar o exemplo que o senhor deu. Aí se separa e a mulher dele vem para Maringá e ela faz inscrição.
Se no momento que ela foi atendida em Pernambuco, ela participou do contrato, o governo federal considera ela como beneficiada
então
também.
Então ela não teria o direito também.
Não teria o direito também. É comum acontecer isso na secretaria. Até já aconteceu um caso específico que o pai comprou os direitos de uma casa popular e colocou no nome do filho por um momento porque ele tinha problema no nome dele. Os direitos, e o filho tem inscrição conosco, encaminhamos para a pesquisa e a Caixa Econômica detectou que este financiamento, os direitos, passou pelo nome do filho. Considera como filho também beneficiado. E, infelizmente, o filho fica fora do programa.
Bom, agora, e quem tem uma renda um pouco a mais? Como o senhor colocou, de 20 mil, 6 mil se enquadrariam. Tem aí pelo menos 14 mil que não se enquadram.
Perfeito.
Um dos fatores é renda. Existe possibilidade de uma moradia para essas pessoas? Existe um programa para essas pessoas?
Bom, quem acompanhou o programa eleitoral da campanha presidencial, nós ficamos atentos que nós somos da área, né? A presidente Dilma, ela dizia que iria lançar o Faixa Intermediária.
Isso.
Tá? Existe hoje um programa que, do Minha Casa Minha Vida, que é o Faixa 1, que atende de 0 a R$ 1.600, renda familiar bruta, e o Faixa 2, que atende aqueles que ganham acima de R$ 1.600, né? Mas a nossa maior demanda e o nosso maior trabalho é para atender o baixa renda, né? Então tem muito inscrito, Gilson, que ele ganha lá R$ 1.700, R$ 1.800. Ele não é atendido no baixa renda, mas também não consegue ser atendido no outro programa. Nós fizemos, por exemplo, aquele Domingão da Habitação, não sei se você lembra, lá no Parque uhum. Exposição. E naquele programa lá foi disponibilizado 700 unidades habitacionais para o Faixa 2. Muitos dos inscritos que nós convidamos, que a renda era maior que o critério de baixa renda na época, ele não conseguiu fazer a aquisição do imóvel. Por quê? Porque a Caixa, quando vai financiar um imóvel daquele para o Faixa 2, ela verifica a renda familiar bruta. E dentro da renda familiar bruta, ela vai analisar a capacidade de endividamento da família para adquirir aquela unidade.
Aí já o critério é outro.
É outro critério, isso.
Não teria essa análise, por exemplo, para o Faixa 1?
Não, não tem. É totalmente diferente. O Faixa 1, por exemplo, ele não vai verificar se a família está no Serasa, SPC, não olha isso.
No Faixa 2, olha.
No Faixa 2, olha tudo. Então, se a capacidade de endividamento da família não atender, por exemplo, R$ 100 mil, só atingir 80, esses R$ 20 mil, ela tem que fazer um pagamento para a empreiteira. Pode ser parcelado, na época foi parcelado. Muitos inscritos não conseguem fazer isso. Então ele fica perdido. Ele não consegue ser atendido no Baixa Renda, mas também não consegue ser atendido no outro programa do Faixa 2. E a presidente, na campanha eleitoral, informou que iria lançar o Faixa Intermediária. É para atender esses inscritos que fica perdido no meio aí, sabe?
Alguém que tivesse um pouco das facilidades do programa na Faixa 1, mas também tivesse uma renda um pouco maior com a Faixa 2.
Perfeitamente. E nós estamos esperando, sabe, esse lançamento deste programa, E por informações, parece que até o mês de junho, julho, isso poderá acontecer. Ela falou isso no mês de setembro, mas ainda não foi lançado ainda. Nós estamos com essa expectativa aí, que tem uma demanda lá na secretaria enorme também, que fica perdido no meio e que precisa ser atendida, sabe?
Seria a grande maioria esses intermediários ou não?
Não, a grande maioria é baixa renda, Gilson.
É. A grande maioria que nós temos é baixa renda. Agora, a aquisição, vamos pensar, a pessoa faz lá o cadastro dela no CRAS, ela consegue fazer o cadastro único, faz todo o procedimento, vai para a Caixa Econômica e é aprovado. A aquisição, o beneficiário, quem vai ser beneficiado com essa casa, é por ordem de inscrição, quem se inscreveu primeiro?
Não, até a portaria 595, ela coloca isso, sabe? Ela coloca que todos têm que passar por um sorteio, todos, tá?
Então eu posso ter me inscrito primeiro, o senhor ter se inscrito segundo, o outro na terceira, eu teria que fazer um sorteio.
Isso, aqueles inscritos, por exemplo, que opcionaram em participar do programa de o Distrito de Floriano, agora... Nós estamos encaminhando todos para a pesquisa primeiro na Caixa Econômica. Porque aqueles que não foram aprovados, eles não participarão nem do sorteio, né? Que já não foi aprovado mesmo. Mas todos os programas têm que passar pelo sorteio. Depois do sorteio, Gilson, nós verificamos. Nós sorteamos, a portaria prevê isso, 50% a mais dos inscritos do que as unidades das casas. Até para ficar uma reserva ali de suplência, né? Uhum. Por que isso, Gilson? Porque aí sim, depois de feito o sorteio, aí entra em ação a equipe de trabalho social da Secretaria, visitando casa por casa, verificando a questão da vulnerabilidade, a condição que a família está morando, e também aí sim nós vamos verificar a questão do cadastro antigo. Certo? E nós estamos sempre priorizando, de acordo com a vulnerabilidade, por exemplo, o cadastro mais antigo, sim. Mas é neste momento da visita. É depois que ele foi sorteado e depois que a Caixa Econômica aprovou o inscrito lá na Secretaria.
Ou seja, está aprovado, ele deve receber a habitação dele, mas aí é prioridade para aqueles que estejam em situação de risco, que estejam em situação vulnerável.
Primeiramente, eles pedem a vulnerabilidade. Por exemplo, para fazer o sorteio, existem as cotas. Né? Nós não podemos colocar todo mundo lá no sorteio e fazer o sorteio de todo mundo. É por cotas. Por exemplo, as mulheres chefe de família. 40% das casas são direcionadas para as mulheres chefe de família. Então, naquele determinado sorteio, só participa mulheres chefe de família. Aí vem 10% para os idosos, 3% para os cadeirantes, um percentual para casal sem filhos, um percentual para casal com filhos, um percentual para pai chefe de família.
Então, ele é todo segmentado, todo separado, para cada tudo uma tem uma cota.
Tudo por cada
composição familiar.
Isso, de acordo com a composição familiar. Tudo isso atendendo os critérios do programa.
Bom, então significa que, né, essas pessoas, elas têm que passar por todos esses critérios, têm que entender todos esses critérios para entender o porquê que ela foi beneficiada ou não.
Perfeitamente. Você tem toda a razão. Quando nós entregamos um conjunto habitacional, o que eu sempre digo para os contemplados é que foram eles que conquistaram a casa. Tá? Às vezes as pessoas vêm na secretaria nos agradecer. Não, não tem que agradecer absolutamente nada o nosso trabalho. Nós fazemos o nosso trabalho. Vocês conquistaram a casa, sabe? Vocês atenderam os
critérios. Vocês executam as regras.
Nós executamos as regras. Exatamente isso. Nós procuramos na secretaria, e aconteceu um caso agora em Floriano para 50 casas, nós procuramos na secretaria ser mais o justo possível. A gente faz de tudo para não cometer injustiça e para não errar. É claro que às vezes nós erramos, porque nós tentamos fazer. Mas vou te dar um exemplo, claro. Nós entregamos 50 casas agora no dia 19, em Floriano, e atendendo até por justiça, e a portaria também prevê isso, nós observamos a questão da territorialidade. Então, para essas 50 casas de Floriano que nós entregamos no dia 19, nós encaminhamos para sorteio somente os inscritos que residem em Floriano. Questão de justiça para quem mora lá. No primeiro sorteio disso, nós sorteamos 75 famílias inscritas para 50 casas. Peguei a relação dos sorteados, pedi para colocar lá no distrito de Floriano, para todo mundo ver quem foram os sorteados, ok? No outro dia, eu recebi uma enxurrada de denúncias, de que informações que nós tínhamos no cadastro não eram informações da vida real daquelas famílias.
Ou seja, tinha gente que não se enquadrava e tinha sido...
Vou te dar um exemplo. Mulher chefe de família, por exemplo, tá? Quando uma mulher é casada, ela apresenta os documentos, certidão de casamento, então nós detectamos facilmente. Quando a mulher chega, eu moro com o meu companheiro e nós fazemos lá um contrato de união estável, nós temos esse modelo, né? Mas quando ela não fala isso, ela é considerada no cadastro como mulher chefe de família, mas ela mora com o companheiro há 10, 15 anos.
Mas ela omite isso.
Ela omite essa informação. Como eu sempre digo para as pessoas que eu atendo na secretaria, para aqueles que são contemplados, que eles são os fiscais do programa, eu peço ajuda, vocês têm que nos ajudar, vocês que moram no bairro aí de onde está sendo atendida, construído o conjunto habitacional, você que mora no distrito, nos ajude, passe informações. Então eu pedi para colocar essa relação dos 75 inscritos em Floriano. Então vieram as denúncias homéricas, né? Chamamos as pessoas que tinham sido denunciadas, né? Fizemos uma reunião. A denúncia, depois se for comprovada, depois que assinou o contrato, caracteriza o crime de falsidade ideológica, crime de estelionato, inquérito na Polícia Federal, além de nunca mais ser atendido por programa habitacional. Então, antes de assinar o contrato, olha, vieram as denúncias aqui, não vou dizer o que é e quem foi. Se alguém está enquadrado nessas denúncias, por favor, desista. Atualiza o cadastro de forma legal, né, e vai participar do outro sorteio.
Porque as consequências jurídicas são sérias.
São graves, a gente não quer que prejudique absolutamente ninguém, mas tem que ser bem claro com isso. Então, só para você entender, de 75 inscritos sorteados, depois dessas denúncias, sobraram uns 35. Tivemos que fazer um outro sorteio.
Ou seja, ficou menos pessoas que o número de unidades que iam se oferecer.
Perfeitamente, de 75 sorteados. Aí tivemos que fazer um novo procedimento de sorteio para conseguir contemplar 50 famílias.
Secretário, agora eu tenho pouco tempo, mas eu preciso fazer só uma pergunta. As pessoas que são contempladas, elas têm que tomar cuidado com o imóvel que elas são contempladas.
Perfeitamente.
Tem gente, por exemplo, que recebe imóvel e de repente quer vender os direitos.
Perfeitamente.
Outros querem alugar o imóvel. Perfeito. Como é que funciona? Não pode isso.
Gilson, às vezes, quando nós fazemos reuniões para sortear a casa ou sortear, enfim, nosso trabalho, reuniões com os moradores, às vezes nós, eu particularmente, tenho sido até meio cruel com eles, né? Por quê? Porque eu vou lá e leio o que eles assinam. Eu vou ler o que eles vão assinar. Eles estão cientes de um monte de responsabilidades. Eles estão cientes de que a casa que eles vão adquirir não é para vender, não é para ceder, não é para alugar. Que a renda familiar bruta é X, aquela declarada. Que ele nunca foi atendido para o programa habitacional. Que ele está ciente de qualquer procedimento irregular, de que ocupação irregular, que nós chamamos. Ele estará cometendo crime de falsidade ideológica, crime de estelionato, inquérito policial na Polícia Federal. Nunca mais será atendido.
E eu penso... Quando você fala de ocupação irregular, por exemplo, eu financio a casa para mim e coloco um filho meu lá para morar.
Perfeitamente. A casa é para você morar, Gilson. Você pode morar com o teu filho? Pode. O teu neto? Pode. Mas o Gilson tem que estar morando na casa. Este que é o programa. Então, quando você lê o que eles vão assinar, muita gente desiste do programa. Sabe? E mais ainda, quando eu peço ajuda, você que vai pegar a casa, você vai ser o fiscal do programa, você vai fiscalizar o vizinho seu, o vizinho vai te fiscalizar. Se você sentir que ele está pensando em vender, ceder, alugar, por favor, denuncia. Hoje nós temos 5 ações ajuizadas no Fórum de Casas lá em Guatemi. Hoje mesmo eu estou encaminhando um ofício para a Caixa Econômica para fazer reintegração de posse numa casa no Jardim Oriental por ocupação irregular. Então, quando vem as denúncias da nossa secretaria, nós não deixamos passar batido. A gente verifica todas.
Secretário Sérgio Bertoni, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Estamos aí com um tempo extremamente curto. Tem mais uma questão que o senhor quer esclarecer?
Eu queria deixar bem claro, Gilson, que faz mais ou menos um ano, nós disponibilizamos no site da Prefeitura todas as informações sobre o nosso trabalho na Secretaria. A lista de todos os inscritos na Secretaria de Habitação está disponível no site, lá faz mais de um ano já.
No site da Prefeitura?
Da Prefeitura. Quando vai fazer um sorteio, aquelas famílias que participarão do sorteio, vai para o site. As famílias que foram sorteadas, vai para o site também. As portarias que regem os critérios do programa também estão no site. Então, de forma... E outra coisa, para fazer um sorteio, Gilson, nós convidamos por ofício Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, todos os conselhos pertinentes, né, de municipais, Caixa Econômica Federal e principalmente a Câmara de Vereadores, para testemunhar junto conosco lá a transparência do nosso trabalho. O sorteio é feito desta forma, né? Até para não deixar dúvida, né? Que pode surgir aí, tal fulano foi privilegiado. Não, eu te garanto, não existe isso enquanto a gente estiver na frente da secretaria.
Secretário, muito obrigado mais uma vez. Conversei com o secretário Sérgio Bertoni, secretário de Habitação de Maringá, falamos sobre uma série de pontos, de critérios para ser contemplado com habitações do programa habitacional de Maringá, falamos das características de cada um desses programas e também de quem é sorteado. A surpresa é que muitas vezes, quando vai se colocar a regra na mesa, muita gente desiste do programa.